Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. E eu quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Aleluia, saudades. Papai do céu, nessa noite, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha trazendo revelação, Senhor. Revelação da tua palavra para nós, daquilo que tu queres, daquilo que tu desejas. Para que nós possamos, Deus, experimentar o teu melhor, experimentar mudança na nossa mente, na nossa alma, Senhor, para que nós sejamos transformados, para que nós entendamos, Senhor, qual que é a tua vontade, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Repete comigo, Papai do céu, nessa noite, me traz revelação da tua palavra, e eu abro o meu coração para receber a palavra, a tua palavra, que é viva e eficaz, e que é mais cortante do que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma do meu espírito. Amém. Aleluia. Irmãos, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago, capítulo 4, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí quando você vê pelo que diz, significa que já foi dito anteriormente. Então vai lá agora em Provérbios capítulo 3, versículo 34. Provérbios capítulo 3, versículo 34. A palavra de Deus diz assim: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Então, Deus está querendo falar conosco alguma coisa aqui. O tema dessa palavra hoje é: a graça é para os humildes. Então a gente precisa entender o que é graça e o que é ser humilde. Então, por exemplo, o que não é humildade? Muitas pessoas confundem, humildade com pobreza. Eles veem uma pessoa muito pobre andando na rua e falam: não, aquela pessoa humilde. Não. Eu conheço muitas pessoas, pobreza tem a ver com a situação financeira. Fala assim: pobreza tem a ver com a situação financeira. Eu conheço muitas pessoas pobres que elas são arrogantes, que elas são soberbas. Assim como conheço pessoas ricas também. Mas eu conheço pessoas pobres que elas são humildes. E assim eu também conheço pessoas ricas, muito ricas, que são humildes. Então, não confunda humildade com pobreza. São duas coisas distintas, diferentes. Amém? Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Segunda coisa, o que não é graça? Fala assim: o que não é graça? Fala assim: graça não é ficar rindo por aí, achando graça. A graça é algo completamente diferente. Sabe, porque as hienas, elas vivem rindo, mas elas não têm uma vida boa, como os leões. Os leões você não vê rindo. Você conhece a história da hiena? A hiena, ela não tem uma vida boa, se você olhar todos os animais. E ela vive rindo. E você conhece pessoas que vivem rindo por aí, mas a vida deles não é boa. É só uma fachada. Quantos estão me acompanhando? Então, o fato de você rir, achar graça das coisas, pessoas que ficam assistindo um monte, todo dia, um monte de coisa, para fazer ela rir, mas não significa que ela tem motivos para rir. Quantos estão me acompanhando? Não tem graça a vida delas, não tem vida. Pastor, o que que é humildade? Humildade, eu quero te dizer o que é ser humilde. Ser humilde tem a ver com você reconhecer a sua condição, quem você é. Na verdade, é você trazendo a linguagem do povão, quem você é na fila do pão. Já ouviu essa frase? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu diante de Deus? Quem sou eu diante desse mundo? Quem sou eu? Então, humildade tem a ver com você reconhecer que você precisa de Deus, que você precisa da ajuda de Deus, que você depende de Deus, depende da igreja de Deus, depende dos irmãos. Nós somos o quê? Interdependentes entre nós. Então, humildade é quando você reconhece a sua condição. O que é uma pessoa soberba? É aquela que acha que ela é maior do que ela é. Sim ou não, irmãos? É aquela que acha que não precisa de ninguém. Ela acha que tudo que ela conquistou foi por causa dela. Deus não fez nada, não deu uma ajudinha em nada. Ela não reconhece, porque na verdade ela é o Deus Sol. Tudo tem que andar em volta dela. Tudo tem que ser feito à vontade dela, porque ela é o próprio Deus. Ela é o próprio Sol. Os planetas têm que andar em volta dela, as pessoas têm que servi-la. Só que quando você pega o Evangelho, a Bíblia diz que Jesus era manso e humilde de coração. E Jesus servia, ele era o rei dos reis, mas o rei dos reis estava lá lavando os pés dos discípulos. Você pega lá o Salmo 23, diz que o próprio Deus, ele vai servir um banquete na presença dos seus inimigos. Não é outra, não é um anjo, é o próprio Deus te servindo na presença. Você sabe o que é isso? Você parado, sentado numa mesa e Deus de garçom, você faz ideia do que é isso? É o que está escrito no Salmo 23. Então você percebe que o que o mundo prega é que quem é melhor é aquele que é servido. No reino de Deus, não. No reino de Deus, quanto mais eu sirvo, mais eu sou o maior. Se você quer ser o maior, seja aquele que sirva. Então percebe que tem uma diferença. O servir tem a ver com você se prostrar. O servir tem a ver com você. Isso é humildade, é você reconhecer. E quando acontece isso, tem vida de Deus. Marcelo, e o que é graça? Graça é favor imerecido. Fala assim, graça é favor imerecido. O que é favor imerecido? É algo que você não merecia pelo que você fez. Na verdade, você merecia tomar um chicote, mas Deus vai lá e te dá um presente. Isso é favor imerecido. Não é porque você trabalhou, não é porque você fez, é porque Deus deu. E o que Deus deseja, na verdade, é que eu e você reconheçamos a graça da vida, o dom da vida. Quando Deus te deu a vida, Ele te deu algo como um presente. A vida é um presente. E se você entender que tudo ao seu redor é um presente, as pessoas são um presente, os seus pais são um presente, você vai estar o tempo todo agradecendo a Deus por tudo que Ele está dando, porque você não merecia. Quantos estão me acompanhando? E aí você reconhece isso, lembra? Reconhecer, eu reconheço. Eu reconheço a grandeza de Deus, eu reconheço que o meu Pai é maravilhoso, eu reconheço o amor de Deus. E quando você reconhece isso, a vida de Deus começa a se manifestar, o favor de Deus começa a se manifestar. Pode, qual que é a questão daquela pessoa que é soberba? Ela nunca está feliz com nada, nunca, nada agrada a ela, tudo está sempre faltando. Porque ela não é humilde. Se alguém der uma blusa para ela, nova ou usada, se for nova ela não vai gostar por causa da cor, se for usada é porque é usada, a outra pessoa usou, eu só uso coisa nova, porque ela é o Deus Sol. Quantos estão me acompanhando? Não é humilde. E quando você é humilde, você recebe a graça de Deus, o favor. Você não merecia e Deus começa a liberar sobre a sua vida, começa a derramar sobre a sua vida. Percebe? Isso é uma característica de homens e mulheres de Deus, é a humildade. Todo homem e mulher de Deus deveria ser humilde, nem todos são, mas é uma característica de Deus, porque Jesus é humilde de coração. Jesus, ele se esvaziou das suas prerrogativas, dos seus poderes divinos, e veio para a terra e viveu como um homem normal, para viver conosco aqui. E aí ele, como homem normal, ele ia e buscava o Senhor, como nós devemos fazer. Ele dependia de Deus, e porque ele dependia de Deus, ele sabia, peraí, eu vou ouvir de Deus, eu não sei para que cidade que eu vou hoje, que lugar que o Senhor quer que eu faça milagre, papai. Jesus estava lá conversando com Deus, porque ele já fazia isso lá no céu, agora ele estava aqui na terra, e ele sabia, eu preciso de Deus. Se Jesus precisava de Deus, eu e você não precisamos. O teu e o meu devocional representa o quanto que eu acho que eu preciso de Deus. É o dependenciômetro. Se eu acho que eu preciso de Deus, eu vou dobrar o meu joelho, vou perguntar para Deus, peraí, isso aqui é a vontade de Deus? Mas eu ainda estou em dúvida, peraí, vou perguntar, Jonas, me ajuda aí, ora comigo, será que essa é a vontade de Deus para a minha vida? Edson, por favor, olha, eu estou em dúvida ainda, eu não estou ouvindo se é de Deus ou não, me ajuda aqui. Nessa hora eu sou o quê? Humilde. Percebe? Aí a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há o quê? Sabedoria. Eu estou procurando saber, eu não quero errar porque eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu estou em dúvida ainda. Muitas vozes. O diabo está falando outra coisa, a minha alma está falando outra coisa. Quantos estão me acompanhando? Humildade. Eu lembro que uma vez eu estava num trabalho, e eu estava passando por um momento muito, eu trabalhava numa trading, e a gente exportava para Angola e tudo mais, e eu estava passando uma situação muito difícil lá, estava já não era pressão, era encheção, era muito, muita coisa, e eu estava pensando em sair já até, e aí o meu pastor na época, pastor Ricardo, ele virou e apresentou, falou, ele trabalhava na Bimac, e ele falou assim, Marcelo, eu entreguei o seu nome para um dono de empresa, ele precisa de um diretor. Era tudo que eu sempre quis ser, diretor, presidente de uma empresa. Depois Deus mudou tudo. E aí, eu falei, nossa, é de Deus, esse trabalho é de Deus. Estou aqui como gerente, aqui, nessa empresa pequena, apareceu uma outra. Ele falou, eu falei para ele que você tem capacidade, que você tem isso. Me elogiou. E ele falou, vai lá e atualiza seu currículo. Eu fui lá com a minha esposa, fui lá conversar com ela, amor, atualiza meu currículo aí, para passar lá para o pastor Ricardo, que apareceu uma oportunidade assim, assim. Ela falou assim, amor, eu não sinto paz, nem fazer. Aí, óbvio, eu como marido, o que, que aconteceu? Mulher, você não quer que a gente prospere, mulher? Todo marido ia fazer isso, eu fiz também, marido carnal. Aí, eu fui lá e falei para ela, mas você não quer que a gente prospere? Está por essa oportunidade? Ela falou, não, a questão não é essa, a questão é que eu não senti paz. Ela falou isso, eu fiquei meio assim. Aí eu fui para o Senhor, fui lá orar. Falei, a minha mulher é uma mulher de Deus. Ela ora, Deus fala com ela. Então eu vou ouvir também, não vou na empolgação. E aí depois eu fui lá, orei e aquilo sumiu, saiu do meu coração, aquela vontade, aquele ímpeto de resolver, de passar o currículo. Pois bem, passados um mês, dois meses, veio o dono da empresa que eu trabalhava e me deu um aumento de 50%. O diabo queria que eu saísse do quê? Da bênção que Deus já tinha liberado. E se eu não fosse ouvir, se eu não fosse humilde, se eu fosse, eu sou o marido, faz aí, ela ia fazer, sim ou não, irmãos? Só que eu teria sido humilde. A graça é para os humildes, os soberbos são resistidos. Você não vive a graça. Quantos estão me acompanhando? Isso já aconteceu na minha vida, irmãos. Não foi uma nem duas vezes. Então, eu quero falar que eu e você, nós somos chamados para sermos iguais a Cristo. É que nem a história do joio e do trigo. Você sabe o joio e o trigo? O trigo, quando ele tá crescendo, o joio vem junto, e olhando assim de relance, não dá para você discernir qual que é qual. Só que o que é interessante, o trigo, ele tem os frutos, que são, né, o trigo, né, os frutos dele. O joio não tem frutos. Fala assim, o joio não tem frutos. E aí o trigo, quando ele fica carregado, o que acontece quando ele fica carregado? Ele se dobra. Aí quando ele se dobra, Sim, porque o joio ele não se dobra, ele continua. Isso quer trazer o que para nós? Que quando você se dobra ao Senhor, você tem frutos. Mas quando você fica lá, eu estou certo, eu sou a pessoa, eu sou o cara, eu sou a mina, você não vai ter frutos. Você não vai ter o favor de Deus. Você não vai ver Deus fazendo na sua vida. Você vai conquistar as coisas porque você foi atrás. Foi no seu braço, não no braço de Deus. Quantos estão me acompanhando? Paulo disse que a graça trabalhava para ele. Era a graça que fazia as coisas para ele. Por quê? Ele via o favor de Deus na vida dele. Ele via cada situação, ele via a mão de Deus. Nossa, eu estou vendo a mão de Deus aqui. Estou reconhecendo a mão de Deus aqui. Sabe quando você olha para a sua vida e você começa a reconhecer aquilo que Deus deu para você? Você fala assim, Senhor, obrigado. Você reconhece. Você reconhece a tua vida como uma oportunidade de ser um canal de Deus na vida de outras pessoas. Você está lá no hospital, Deus permitiu que você tivesse uma doença e você está lá no hospital, eu estou aqui para abençoar os outros. Qual que é a minha parte aqui agora? Vou falar com a enfermeira, vou falar com os outros. E esses outros vão experimentar de Deus, porque Deus me colocou para cá. Você lembra Paulo e Silas? Como é que aquele carrasco que estava lá ia receber a Cristo se eles não fossem presos? Não tinha outra forma. Eles precisavam ser presos para eles estarem lá, para que o carcereiro pudesse ouvir a palavra de Deus. Quantos estão me acompanhando? Ele viu o poder de Deus. Então, irmãos, humildade tem a ver com isso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 24. Quero falar da... Obrigado pela água. A humilde que trouxe servo. Aleluia. Mateus capítulo 13, versículo 24. Aqui Jesus estava falando do reino de Deus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Falou: não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vai no versículo 36 de Mateus 13. Vai um pouquinho para frente, a explicação da parábola. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem, no caso Jesus. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, o final dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus está falando? Aqueles que reconheceram que Jesus é o Senhor, esses são o trigo, a boa semente. Aqueles que não reconheceram, aqueles que não entendem que tem um Senhor sobre a vida deles, são aqueles assim. Apesar que você pode ser um crente, que apesar de ser crente, você acha que você é o Senhor. Você, apesar de ter declarado que Cristo é o Senhor da sua vida, isso não mudou ainda. Você acha que Cristo tem que servir a você. Deus tem que fazer as coisas do jeito que você acha que tem que fazer. Isso não é humildade. Você não recebe graça. Graça é quando eu chego diante de Deus e falo: Senhor, qual que é a sua vontade? O que que o Senhor quer que seja feito aqui? Se Jesus estivesse aqui, o que eu faria? Quando você está fazendo isso, você está sendo o quê? Humilde. E os humildes recebem a graça. Percebe? Então, tudo em nossas vidas tem a ver com sermos iguais a Cristo. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 11. Volta um pouquinho. Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Estou indo rápido hoje, hein? Aleluia. Não vou terminar às 9. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando você é humilde, o fardo é leve, porque você entrega para o Senhor. Mas quando você é soberbo, quando você acha que é com você, o negócio é pesado, não anda, o negócio é a fórceps. Por quê? Porque o fardo é pesado. Agora, quando você vem para Jesus e você reconhece, peraí, é Ele, é na força dEle, eu dependo dEle, não sou eu, tudo é para a honra e glória dEle. Essa música que nós cantamos, toda a glória, toda a honra, todo o poder é dEle. Todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Só que você hoje tem a oportunidade de se dobrar para Ele, do jeito que Ele está, do jeito que Ele é. E aí você recebe o favor de Deus, a vida de Deus. Tem outro texto que eu quero ler com vocês. Vai lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Paulo falando de Jesus. A palavra de Deus diz assim, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. A Bíblia diz que todo aquele que se humilha é exaltado. É aqui. Quando você se humilha, o Pai te exalta, não são os homens, é o Pai que te levanta. Jesus, ele era Deus, estava lá com Deus, se esvaziou de todo o seu poder, tudo. E veio como uma criança normal, estava lá, e Deus era com ele, o favor dele, era humilde, ele obedecia à mãe dele. Imagina o próprio Deus vindo em terra, tendo pais e mães, o pai e a mãe dele lá, e ele lá obedecendo como se fosse uma criança normal. Imagina isso, o próprio Deus que criou, imagina você obedecendo o seu filho. Imagina o seu filho falando para você o que fazer. E você, sim, filhinho. Apesar que muitos pais fazem isso, né? Infelizmente. É o pai que tem que mandar, mas é o filho que manda. E aí, o que aconteceu? A cauda abanando o cachorro. E aí, o que aconteceu? Jesus se submeteu. Jesus se humilhou. Jesus foi e morreu morte, obedeceu o pai até o final. Morreu morte de cruz. Seguiu toda a vontade do pai. Mas aí depois, hoje, ele é exaltado. E quando, pode perceber, você vai em qualquer roda, está lá no trabalho, você começa a falar de Deus, todo mundo, tal. Mas a hora que você fala Jesus, a Zé do pé do frango. Pode ver. Começa a manifestar alguma coisa. Alguém já torce o... Porque começa a manifestar, sabe por quê? Jesus, porque ele obedeceu. Diferente do diabo, que quis ser igual a Deus, Jesus se esvaziou de ser Deus. Se humilhou. Sabe, quem é humilhado, quem já é humilde, não tem como ser rebaixado, porque ele é humilde. Só vai ficar contrariado alguém que ele se acha alguma coisa. Não, eu sou alguma coisa, e por isso, porque ele está preocupado com o quê? Com o cargo, com a minha posição. Mas quem já é humilde, o que eu posso servir aqui? Eu tenho que lavar aqui banheiro aqui. Quantos estão me entendendo? Eu estou querendo ajudar, eu estou querendo fazer. Esse é humilde. O outro não. Eu fazer isso? Não. Mas o humilde não, ele já está lá na posição. O que eu preciso fazer aqui? Jesus, sendo crucificado, chegava lá: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E a gente não consegue perdoar a irmã da esquina lá, que falou mal da gente. Quantos estão me acompanhando? Percebe? Então, por quê? Por causa do ego. O ego atrapalha. A vontade de Deus para mim e para você é que nós sejamos iguais a Cristo. Então muitos crentes não estão vivendo a graça, não estão experimentando da graça, porque não estão vivendo nesse nível de humildade que Deus tem para nós. Os irmãos estão entendendo ou não? Quando você vê a graça na vida de alguém, o favor na vida de alguém, vai ver lá, é alguém que se humilha diante de Deus. É alguém que obedece a Deus. É alguém que está querendo fazer a vontade de Deus. Quantos estão me entendendo? Me acompanhando? Então, quanto mais você se humilha diante de Deus, o se humilhar diante de Deus é o me prostrar diante de Deus e perguntar para Deus: Senhor, qual que é a sua vontade nessa situação? Já está escrito, então eu não preciso nem... Já sei. Eu vou me humilhar à palavra de Deus, que é a palavra que Deus escreveu para mim. Deus falou para eu fazer isso. Não importa o que o mundo pensa, não importa o que a minha família pensa, eu vou fazer o que a palavra de Deus diz. Eu vou me humilhar. Quantos estão me acompanhando? Amém. Percebe? Essa é a vontade de Deus. E aí esses recebem a graça, esses recebem a vida. Você vê algo na vida dele diferente. Eu falei, estou vendo o favor na vida dele. Sabe, irmãos, às vezes você vê uma pessoa assim, tão boazinha. Ai, tudo bem. Aquela vozinha. Mas aqui dentro o coração está peludo. Está mais peludo que sovaco de feminista. O negócio está feio. Porque assim na frente, você vê assim, Ou o homem assim, aquele tão assim, bonzinho. Mas lá dentro o negócio está... Não, é soberbo. Não é humilde. Deus dá graça ao humilde, mas existe ao soberbo. Humilde é aquele que pede ajuda. Humilde é aquele, peraí, o que, que me custa perguntar para alguém? Eu estou com esse problema, me ajuda. O que, que a palavra de Deus diz? Olha só como a palavra é maravilhosa. A palavra de Deus diz que quando você pede perdão para Deus por algum pecado que você tem, você é perdoado, sim ou não? Você já é perdoado, mas você vai lá e você reconhece. Tal. Mas quando você vai lá e confessa os seus pecados para um outro irmão, o que, que acontece com você? Você é curado, ou seja, você se humilha e tem que falar para o seu irmão o seu problema, e nessa hora você é curado. Porque muitos não são curados? Porque fala assim, eu não, eu resolvo, eu dou conta, eu sou o cara, eu sou a mina, e aí não resolve, e aquilo se arrasta, e você não vê a vida de Deus se manifestando. Não, peraí, eu tenho esse problema aqui, estou aqui, quero resolver. Não quero deixar para frente, chega disso aqui na minha vida, porque eu sei que essa não é a vontade de Deus, e a vontade de Deus tem que se estabelecer na minha vida. Quantos estão me acompanhando? E aí você vê a vida de Deus se manifestando, a graça de Deus se manifestando. Amém? Eu quero falar do exemplo de Paulo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, e pedir à equipe de louvor que vem aqui. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Esse é o exemplo de Paulo. Eu falei do exemplo de Jesus. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Repita comigo, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Sabe, irmãos, as situações que aparecem na minha vida e na sua vida são para quê? Para te mostrar que você é uma pessoa normal e que você precisa de Deus. Paulo falou assim: para que eu não me ensoberbecesse, porque ele sabe que onde tem soberba não tem graça. E Deus falou assim para ele: a minha graça te basta. Então, situações que vêm na sua vida, é para você lutar contra elas, é para você sobrepujar elas, mas dependendo de quem? De Deus. Sabendo que sem Deus você não consegue fazer nada. Então, a vontade de Deus para mim e para você é que nós sejamos quem? Nós sejamos aquelas pessoas que andam humildes, que andam como Jesus. Lá em Antioquia nós recebemos o nome de cristãos, que significa pequenos cristos. As pessoas olhavam para aqueles irmãos, olhavam para eles e falavam assim: eles são parecidos, eles são iguais. Tem uma parte da história do mundo, né, que não tem nada a ver com a Bíblia, que eu gosto muito. Diz que todo general romano, quando ganhava guerras, ele era convidado para ir em Roma para desfilar com seu exército. E aí o general romano, ele ia numa biga romana, aquelas bigas, né, tipo um charrete assim, só cabia duas pessoas no máximo, e ele ia desfilando na frente e o exército dele atrás. Só que o engraçado é que tinha uma pessoa que ficava atrás dele, e essa pessoa, ele falava uma frase chamada memento mori, em latim, que significa: lembre-se que você é mortal. Memento mori, lembre-se que você é mortal. Lembre-se quem você é. Você está recebendo os louros aqui, você está recebendo aqui tudo mais, mas você pode morrer daqui a pouco. Você e eu somos a mesma coisa. Quem tem que brilhar é o sol da justiça, não nós. Quando nós nos humilhamos, ele brilha, porque só ele tem que brilhar. Ele é a estrela da manhã, ele é o único. Eu não tenho que me colocar nunca numa posição que eu sou a pessoa. Eu tenho que me humilhar diante de Deus, buscar qualquer solução, qualquer problema que eu tenho, eu vou lá diante de Deus. Eu me dobro, falo assim: Deus tem a resposta, é o meu Deus, eu dependo do meu Deus. Quantos estão me acompanhando? Sabe, porque nós fomos chamados para isso, para nós sermos iguais a Jesus, para nós levarmos a palavra igual a Jesus, para quando nós abrirmos a boca, a graça de Deus se manifestar, não o meu conhecimento, mas sim a graça, o favor de Deus através de mim. Quantos estão me acompanhando? Não é o quanto que eu sei, é o quanto que Ele sabe. Não é o quanto que eu tenho de unção, é o quanto Ele tem de unção. Não é para eu me aparecer, é para Ele aparecer. Que Ele cresça e eu diminua. Isso é a palavra de Deus. E aí você recebe da graça, você recebe do favor, você recebe da vida, da unção de Deus sobre a sua vida. Sabe, quando você quer fazer do seu jeito, você não quer, você está sendo soberbo. Deus existe, deixa eu te falar, está aqui um de carteirinha. Eu vivi durante muito tempo assim. Hoje não, eu já fico olhando, eu estou sendo soberbo. Eu estou fazendo algo que é do meu jeito e não perguntando para Deus, não estou vendo com ninguém, só faço as coisas que me dá na telha, ou aquilo que Deus falou para eu fazer, que eu conferi com alguém, perguntei para alguém. Será que eu estou errando? Será que foi voz do capeta se passando por Deus e eu... Espera aí, eu vou dobrar o meu joelho, eu não vou tomar decisão aviltada, de última hora. Não, eu vou dobrar o meu joelho, porque é Ele que sabe todas as coisas. E Deus se agrada daqueles que vão diante dele, buscam ele, reconhecem que ele é Deus. Sabe, esses dias eu estou lendo, estou na minha leitura bíblica. Aí você vai lá, primeira crônica, segunda crônicas, primeira reis, segunda reis, e a história é sempre a mesma. Qual que é a história? Está lá, tal rei era reto perante ao Senhor. Aí tal rei fez mal perante o Senhor. Tal rei era reto perante ao Senhor. Tal rei fez mal. Aí você vai ver o que, que fez mal. O fez mal é porque ele estava adorando outros deuses e não adorando a Deus. Não estava colocando Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar. E aí ele era mal perante o Senhor. Essa é a história. Nós temos que ser lembrados daqueles que são retos perante o Senhor, daqueles que levam a palavra de Deus, que colocam as coisas de Deus em primeiro lugar. Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O meu reino e a minha justiça. Colocar Deus em primeiro lugar. Aí eu sou humilde, porque eu não estou querendo colocar o meu reino em primeiro lugar, os meus sonhos em primeiro lugar, estou querendo colocar os sonhos de Deus. Aí Deus vem com a graça dele, o favor dele. Aí daqui a pouco você fala, mas como é que isso aconteceu? Foi Deus, não fui eu, foi Deus. Quantos estão me acompanhando? Quero pedir que você fique de pé onde você está. Sabe, quem é humilde honra, quem é humilde respeita, quem é humilde obedece. Quem é humilde reconhece, quem é humilde perdoa, quem é humilde pede perdão, quem é humilde oferta porque reconhece quem deu, quem é humilde tem gratidão. Nós nascemos para sermos humildes como Jesus. Hoje é o dia para nós reconhecermos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores na nossa vida. Sabe, eu não sei como você tem vivido, mas eu sei de uma coisa, como Deus quer que você viva. E se você quer viver uma vida humilde diante de Deus, eu quero pedir que você venha aqui para orar por você. Fica à vontade. Sabe, se você reconhece que você precisa avançar nisso, crescer nisso, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre a sua vida, para que você coloque Deus acima de todas as coisas, para que você experimente do favor do Deus vivo.
Cordeiro, digno é o Cordeiro.
Onde você está agora, começa a falar com Deus. Fala, Senhor, estou aqui. Estou aqui porque eu preciso do Senhor. Só o Senhor é Deus, não há outro. O Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é poderoso. Eu dependo do Senhor. Começa a declarar. Começa a declarar que o Senhor quer manifestar na sua vida o poder dEle, a vida dEle. Mas você precisa deixar. A humildade precisa manifestar. Porque aí a graça se manifesta. A graça é para os humildes. Oh,
subirá. Digno é o Cordeiro.
Fale com seu pai agora. Ele é pai. Ele te ama incondicionalmente.
Nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite,
declare. Abra sua boca e fale com o Pai. Fala, Pai, obrigado pela sua vida em mim, pelo Espírito Santo que habita dentro de mim. Oh, Senhor, eu preciso. Eu não quero mais condenar ninguém, porque eu não sou ninguém para condenar. Eu não quero julgar ninguém, porque eu não sou ninguém para julgar. Declare isso. Eu não quero pensar mal do meu irmão, da minha irmã, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é juiz. Declare isso.
Sem cessar, nossa voz subirá.
Digno é o Cordeiro. O Senhor é o nosso referencial. O Senhor é a nossa luz. Ele é o sol da justiça.
Sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá.
Comece a agradecer pela sua vida, pela vida do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Comece a agradecer. Obrigado, Pai. Agradece. Humildes agradecem ao Senhor. Agradeça ao chefe ruim, a chefe ruim que você tem, que Deus permitiu para você crescer, para você avançar. Agradeça aquele cliente. Agradeça as situações difíceis. Agradeça pelo seu pai, pela sua mãe. A Bíblia diz que aquele que honra pai e mãe tem vida longa. Agradeça, honre os seus pais, honre as suas mães, comece a agradecer. Não importa quem seja o seu pai, não importa quem seja a sua mãe, ele é o seu pai, ele é a sua mãe.
Oh, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro.
Se você tem alguém para perdoar, procure essa pessoa, fale com ela, peça perdão a ela. Oh, se você tem alguém para você pedir perdão, procure essa pessoa. Oh, seja humilde, como Jesus era humilde, é humilde de coração.
Santo, todo poderoso, que era e há de receber a glória, a honra e o louvor.
Em Apocalipse 5, versículo 12, diz assim: milhares e milhares proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Você agora, nós vamos cantar essa música, você vai cantar conosco e declarar que só Ele é digno, porque o Cordeiro é digno. A honra, toda a honra e toda a glória ao Senhor, em nome de Jesus. A Jesus, cantaremos que Ele é digno.
Santo,
cante, cante com todas as suas forças, porque Ele é digno.
Oh, que era e há de vir. De receber a glória.
Um dia todos estaremos adorando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, lá em cima. Estaremos adorando aquele que vive.
Santo, todo poder.
Cante, cante com todas as suas forças.
Que era e há de de receber a glória, a honra e o louvor.